das situações de ataque rápido, de contra-ataque.
Quando quer sair para o ataque.
Ofensivamente avançados, de referência.
As transições de jogo, para mim, continuam a ser de contra-ataque.
A equipa ataca muito.
Depois de ataque à profundidade.
Dois na frente, nós às vezes vemos com cinco na frente e seis na frente.
Acho que o mais difícil é chegar lá.
A minha ideia é atacar.
Olá, juventude. Nós estamos de volta para mais um episódio do Ataque Rápido. Eu sei que é a véspera natalícia, vocês já estão a pensar nas rabanadas e na comidinha da avó e da mãezinha e etc. Mas vão ter que comer com mais um episódio e depois para a semana outro e depois daqui a duas semanas outro. Portanto, não tencionamos deixar-vos tão cedo. Já agora aproveito para desejar a todos um bom Natal, porque a coisa normalmente corre mal e eu no final posso-me esquecer. Uhum. Depois levo aqui a castanhada aqui do Luís Paulo. E, para introduzir o tema de hoje, é o Sporting Clube de Braga. Grande Luís Paulo.
Luís Paulo porquê?
Grande Luís Paulo?
Profissionalmente não posso ser, meu. Tenho que ser. Olha, mas antes de mais, deixa-me já mostrar o meu desagrado, porque tu insistes em chamar as pessoas de juventude. E o meu pai, que tem 50 e tal anos e que ouve religiosamente o podcast,
acredito. Provas que... disso. Provas disso.
Aposto que nunca ouviu. Aposto
que nunca ouviu. Lógico.
Mas ele também já me ouve, não é?
Lógico.
Não merece estar já.
Se eu já estou cansado de te ouvir, imagino ele, não é?
Então anda, fala tu. Fala tu, ó gênio.
Amigo.
Diz lá o que é que se passa com o Braga, então. O que é que tu achas?
Vamos falar sobre um momento do Braga, não é? Venceu agora recentemente o Belenenses Sade por 1-0. Para com esse gesto, fica-te mal, não é?
Anda lá. Estou a tocar violinos.
O momento do Braga não é o melhor. Com destaque para aquela derrota.
Pior?
É um dos piores da época. Com destaque para aquela derrota com o Boa Vista por 5-1, que foi absolutamente surpreendente. Nunca esperava que uma coisa dessas pudesse acontecer. Sobretudo com um Boa Vista que estava no momento em que estava e, obviamente, agora com a entrada de Petit está melhorzinho, mas continua a ser uma equipa com muitas dificuldades e com muitas debilidades. Mas levar 5-1 na casa do Boa Vista, as coisas para a Europa também se complicaram bastante. E é uma equipa que, sobretudo, tem sofrido muitos golos. Também à cabeça o resultado na deslocação ao Estádio da Luz por 6-1. Portanto, para te chamar aqui, para te passar a bola, como é que tens visto esta época do Braga? Se achas que, comparativamente com a época passada, isto falando de Carlos Carvalhal, obviamente...
Já me estás a passar a bola?
Claro, lógico. Amigo, isto não pode ser um monólogo. Vamos embora.
Tu és muito fino. Sabes o que fazes.
Comparativamente com a época passada, o que é que tu achas? Em termos futebolísticos, se achas que a equipa piorou ou regrediu em comparação com a época passada, em termos de jogadores também, do plantel... O que é que nos tens a dizer?
Ora bem, eu acho que o Braga tem aqui sempre uma tarefa muito complicada, muito ingrata, quando ano após ano tenta aproximar-se dos três mais poderosos de Portugal, mas tendo sempre armas muito consideravelmente inferiores, não é? E uma coisa é tu... num ano acertares as contratações e acertares o treinador e conseguires ter uma equipa bastante competitiva e que anda ali na luta, depois conseguires isso num segundo ano e depois conseguires isso num terceiro e depois conseguires isso assim sucessivamente, tendo sempre muito menos recursos. E isso é um aspecto muito importante. Não, o Braga não é propriamente um clube no panorama português que seja pobre. Braga,
bem longe disso,
não é? Bem longe disso. Não, há quanto tempo? Há quanto tempo é que vendeu o Tringão? Foi no verão, efetivou-se no verão?
Há
verão e meio.
30 milhões.
Portanto, há ano e meio.
Não, mas portanto, só por aí.
Sim, mas pronto, 30 milhões, que foram 20 milhões que encaixou, mais a avaliação da Abel Ruiz em quase
8,
em
8 10, ou 9.
Acho que foi 9 e meio.
Não é uma coisa nem outra.
Pronto, e acho que, não sendo nenhum pobretanas do nosso futebol, pelo contrário, é uma equipa que se tem, é um clube que se tem consolidado, que tem infraestruturas muito interessantes, tem uma academia potentíssima, acho que nesse aspecto é um grande na questão na sua academia, na sua formação, na capacidade também já de ceder talento à equipa principal. Para que esse seja potenciado, e nós estamos numa época em que isso também está novamente a acontecer. Agora, isso também significa que depois a equipa nunca vai ter os mesmos índices de competitividade. É que é preciso esse... Diz? O quê? O Arouca? É para esse jogo, é? Ok, já percebi. Queres introduzir já isso?
Pá, podemos já introduzir. Okay, era só
então
para...
Introduz aí.
Nós agora que estamos aqui a falar do Braga e aproveitamos isto também para dizer que temos para oferecer dois bilhetes duplos para o Arouca Braga. E queremos que, obviamente, tendo em conta também os outros passatempos que nós tivemos, queremos que vocês digam o que é que vocês acham em relação a este momento do Braga. A melhor resposta, ou as melhores respostas, serão escolhidas por nós.
Que nós
já sabem.
Gostarmos.
Se nós mais gostarmos, já sabem que nós não vamos dar amigos e etc, etc. Não faz parte do nosso cardápio. Portanto, a melhor resposta, as melhores respostas,
no
nesse
nosso
caso,
plural,
no nosso Twitter. Já sabem que é com a publicação normal, nós avisamos sempre. Portanto, estejam atentos, podem ganhar um bilhetezinho duplo porreiraço para o Arouca Braga.
Temos dois para dar.
E comer um bifezinho, uma aposta arouquesa, que é uma
exato.
Categoria.
No...
Mas isso já não oferecemos, não é?
Não, isso não está incluído. Olhando para tudo, para todas as circunstâncias do Braga, é verdade que se calhar podia ter feito melhor num jogo ou no outro. É verdade que é humilhante a derrota no Bessa. Além de ser humilhante, é bastante prejudicial para uma presença novamente na Final Four, onde o Braga tem estado com regularidade que se impunha, até porque o Braga vestia o papel de cabeça de série naquele grupo.
E venceu recentemente, não é? Há dois anos. Venceu com o Ruben Amorim.
Venceu há dois anos. O ano passado perdeu na final contra
exatamente.
O Sporting, por isso é uma equipa que está habituada e que também faz uso da Taça da Liga para cimentar o seu lugar lá em cima, no topo do futebol português, nos quatro. Mas efetivamente teve ali uma noite terrível, uma noite que deixou bastante evidente vários erros de palmatória. Uma noite que acredito que o Carlos Carvalhal em intervalo já estaria com verdadeiros pesadelos na cabeça.
As reações do Mister
são incríveis. Mas eu não consigo olhar para este Braga. Não consigo olhar para este Braga como um copo meio vazio, muito menos por um Braga que está em crise, porque efetivamente em termos orçamentais, eu acho que o Braga tem uma grande virtude nos últimos anos. É que estando na questão orçamental muito mais próximo do pelotão do que dos três grandes, é uma equipa e é um clube que consegue estar muito mais próximo dos grandes do que do pelotão em termos competitivos.
Uhum.
E isto aqui é, sem dúvida nenhuma, um ponto bastante favorável e bastante elogioso do que tem sido o Braga nos últimos anos. Agora, claro que não dá para fazer sempre isso. Eu acredito que os adeptos do Braga entenderiam que nesta altura a equipa até já podia andar ali a arranhar novamente uma luta pelo título, mas nós estamos a assistir a uma época, depois da época passada, que foi bastante sinuosa para quem andou nas competições europeias, o Braga incluído, o Benfica,
o Futebol
do Porto.
E foi das equipas que mais sofreu também, o Braga, com isso.
E foi uma época com um calendário muito mais apertado. Este ano estamos a voltar a ter aqui mais folga no calendário para as equipas portuguesas. E o que é que isto está a refletir? É que, e nós por acaso estávamos a falar disso ao almoço, até agora, os clubes de cima têm, tirando os jogos entre si, o Benfica tem dois empates, não. Sim, o Benfica tem um empate e uma derrota, e o Porto e o Sporting têm um empate cada. Ou seja, tirando nos jogos entre si. Portanto, o Benfica perdeu em casa com o Portimonense, um jogo onde o Benfica teve um caudal ofensivo enorme e é aquele jogo em que tu dirias, pá, se fossem lá mais 9 vezes o Benfica conseguia ganhar aquele jogo e o Portimonense conseguiu, com o seu mérito, ganhar. Mas depois o Benfica perdeu um jogo, empatou um jogo no Estoril com um canto aos 92 minutos, se não me engano. O Porto empatou um também nos Barreiros, um jogo onde esteve quase sempre por cima. E o Sporting empatou em Famalicão. Pronto, contra um adversário que começa a ser um bocadinho de maldição para o Sporting, mas foi isto. De resto ganharam tudo.
Sim,
e de
o
resto
Benfica também perdeu com o Sporting, não é?
Eu estou a dizer, tirando esses jogos. Tirando o Benfica Sporting e tirando o Sporting Porto. Tirando esses jogos, não perderam pontos em mais nenhum jogo. Ou seja, estamos a assistir a um campeonato em que os grandes estão a ter mais facilidades em lidar contra os pequenos. E obviamente, quando isto acontece, o Braga se calhar ressente-se mais, porque o Braga tem mais, não tem tanta capacidade para. E o ano passado, eu não sei, não fui ver, mas se calhar o Braga não terá muita diferença de pontos do ano passado para este ano.
Se calhar,
enquanto que os outros têm. Os outros efetivamente têm mais diferença de pontos. Isto traduz o quê? Que o Braga está a fazer uma época má? Não, traduz que os outros realmente estão mais poderosos, normal, quer dizer, aos milhões que gastam, é perfeitamente lógico que depois em campo isso se reflita e que nós tenhamos que esperar quase sempre por clássicos e derbys para conseguirmos ver alguma movimentação no topo da tabela classificativa. Por isso, vai ser uma época que não acredito de todo que o Braga ainda consiga intrometer-se lá em cima, mas vai voltar a ser uma época em que o Braga pode novamente cimentar os seus jogadores, lançar aqui vários jogadores, e nós temos visto, Vitinha é uma das pérolas da Academia do Braga e já está a ser, eu agora não sei qual é que é o tempo estimado de paragem para ele.
Pois também ainda não vi, não.
Vai durar algum tempo, mas estava a ser já uma das agradáveis surpresas desta época. Tem mais alguns jogadores a aparecer. O Bruno Rodrigues parece-me que é um central que tem tido alguma dificuldade em se afirmar. Acho que é um dos jogadores que se calhar poderia passar por um empréstimo. Ou não, porque ele aparece num setor defensivo, que eu acho que é o maior dos problemas do Braga.
Só para te interromper, desculpa, no ano passado, na edição passada, na 15ª jornada, o Braga tinha 30 pontos, portanto, mais dois do que o que tem agora.
Pronto, lá está, é isso.
Não é a diferença.
Ou seja,
mesmo,
não é, o Braga este ano não é muito pior que o do ano passado. Acho que há duas faltas grandes, que é o Ricardo Jogai e o Paulinho, dois jogadores importantíssimos,
sobretudo o Jogai. Eu acho que quer Ian Couto, quer Fabiano, o Ian Couto é um jogador que ofensivamente até é interessante.
Eu até gosto do Ian Couto.
Tem lacunas defensivas e nota-se bem, não é?
Sim,
um jogador
mas
se entusiasma
ser,
muito.
Mas eu acho que isso podia perfeitamente ser disfarçado se tu tivesses uma defesa muito mais sólida. E
verdade.
Aí é que está o grande problema do Braga. Não é na baliza, nem acho que seja nas alas.
É os centrais.
São aqueles três defesas que efetivamente ainda não se conseguiram, não estão entrosados, não estão serenos, não estão capazes. Este jogo agora contra eu por acaso estive a ver esse jogo contra o Belenenses Chade, aqueles últimos minutos foi um sufoco. Eu acho que o Belenenses Chade, apesar da sensação que possa ter dado aqui há duas ou três semanas, eu acho que não vai ser nenhum bombo da festa. Porque tem bons jogadores e parece-me que tem um bom treinador. Ainda é cedo, mas acho que o Filipe Cândido é bom treinador. E acho que vai subir nas próximas semanas. Mesmo ainda estando em sub-rendimento, conseguiu ali deixar completamente em polvorosa a defesa do Braga num jogo em que o Braga marcou aos 50 e tal segundos, em que tinha o jogo totalmente de feição para conseguir construir uma vantagem muito mais tranquila e passar ali uma noite descansada naquele domingo. Não aconteceu e livrou-se de boa. É verdade que não concedeu grandes oportunidades, não me lembro assim nos últimos minutos que elas tenham acontecido, mas houve ali uma aflição normal de quem tinha acabado de empatar um jogo para a Liga Europa que impediu o primeiro lugar, perdido no Dragão, que foi o melhor dos três jogos.
Verdade. Houve uma grande diferença entre o jogo na Luz, não é? E foi goleado na Luz, não é? E para esse jogo no Dragão tu viste um Braga diferente, eu achei, pelo menos.
Sim, acho que. Enfim, eu não
Braga
consigo...
diferente. Um bocadinho mais, se calhar não tão aventureiro, não sei, digo eu. Porque na Luz
talvez,
foi...
Talvez. Eu acho que o jogo da Luz é que são aqueles jogos em que às vezes pode acontecer porque tu tens aquela postura. Mas eu acho... Eu não consigo condenar o Braga por ter tido uma postura tão aberta e tão de peito feito
corajoso,
contra
sim.
O Benfica. Até porque, eu se não me engano, é nesse jogo que se lesiona Lucas... Aliás, o Benfica teve para aí duas ou três lesões.
E lesiona-se
Lucas
o Sequeira, Veríssimo. E o Sequeira também se lesiona pelo Braga.
Sim, o Sequeira. Mas o Benfica tem o Lucas Veríssimo lesionado, tem que mexer na defesa. E na altura, até passou o Otamendi para a direita, o Vertonghen da esquerda para o meio e entrou o Morato para a esquerda. Exatamente. Portanto, mudou três posições. E além disso, ainda foi um jogador do meio campo.
Foi João Mário,
acho que foi João Mário que entrou o Paulo Bernardo e entrou muito bem. Mas, atendendo às circunstâncias do jogo, e o Benfica até que marcou muito cedo, e o Braga consegue responder logo pelo Horta, eu não acho que tenha sido descabido aquela postura, porque o Braga, que tinha ganho dois anos, nas duas épocas anteriores, na Luz, podia perfeitamente ter feito ali a terceira vitória. E agora até pode parecer parvo porque ficou 6-1, mas eu acho que, quer dizer, o Benfica tem tido aqui jogos em que também tudo sai bem e não precisa de muitas oportunidades para marcar. Eu recentemente estive a fazer o jogo em Famalicão e o Benfica fez 4 remates à baliza e ganhou 4-1. E agora contra o Marítimo também há caudal ofensivo, mas as bolas estão a entrar, não é? E contra o Braga acho que isso também aconteceu.
Curiosamente contra o Portimonense não aconteceu e noutros jogos também.
E depois tu olhas para o Porto e acho que o Porto tem sido um bocadinho não é o oposto, mas é uma equipa que para o que queria marca muito pouco, não é? E tens um Taremi em sub-rendimento, tens um Evanilson que não acho todo que seja um matador, e por isso é uma equipa muito mais perdulária. Portanto, eu não consigo dizer que o Braga, sim, o Braga teve uma postura diferente, mas também teve a ver com o adversário, não é? O Porto se calhar impingiu isso, mas o Braga também teve os seus momentos, mas por mais parvo possa parecer, não consigo dizer que acho que o Braga esteve muito mais perto de pontuar no Dragão do que na Luz. Ok, na Luz, a partir do 3-1 acabou, não é? Mas acho que teve ali uma réstia de esperança. Sim. A que se agarrou, por isso é que teve aquela postura.
Em relação à Europa, não ficaste algo desiludido? Tudo bem que o último jogo era decisivo, não é? E achas, e olhando para a equipa do Braga e para as equipas que defrontava, que não eram fáceis, o próprio Estrela Vermelha, o Stankovic está fazendo um grande trabalho, o Midtjylland é sempre uma equipa complicada, mas acho que o Braga, na última jornada, até poderia ter garantido o primeiro lugar, a jogar em casa e tudo, não achas?
Acho, mas acho que o Braga se pôs a jeito. Eu não acho que tenha sido pelo jogo da última jornada. Acho que foi o jogo da penúltima, na
Dinamarca,
no Midtjylland, em que eles começam a ganhar. O Braga empata logo e depois é aquele penalti mesmo do Diogo Leite, não é? E acho que o Braga aí sim deixou escapar o primeiro lugar. Não acho que tenha sido muito grave ter ficado em segundo lugar, apesar do estatuto de cabeça de série, mas o Braga era a equipa menos cotada do Pot 1, não é? Ou seja, é a equipa mais... Acho que o Braga teve uma enorme felicidade num sorteio, isso não tenho dúvidas nenhumas. Em comparação com os outros grupos da Liga Europa, vimos grupos bastante equilibrados por cima, e acho que o Braga teve um sorteio bastante agradável e agora voltou a tê-lo, não é? Agora voltou a tê-lo. Acho que o Braga é...
Mas cuidado.
Eu sei, está bem, mas cuidado com o Sheriff.
Obviamente.
Mas depois isso se calhar outra.
Outras equipas, obviamente. Pronto. Mas o Sheriff é daquelas equipas matreiras, não é?
Eu só estou a dizer que foi feliz no sorteio.
Sim, foi, porque poderia ter calhado mais.
Se eu te perguntasse, claro. Ricardo, tens aqui estas oito equipas, quem é que tu escolhias? Tu escolhias o Sheriff, eu escolhi o Sheriff, a gente escolheu o Sheriff.
Sim.
Pois teve sorte. Agora tem que fazer por merecê-la, não é? Um sorteio não garante nenhum apuramento. Mas acho que, apesar disso, não acho que tenha, não se pode dizer que é uma má campanha. Pronto, vai ter que fazer mais uma ronda. Se conseguir passar, não é? Mas não me parece que seja, que tenha sido uma má campanha. Não acho que tenha sido muito boa, não acho que tenha tido uma nota totalmente positiva, mas passou. Acho que era o mais importante.
Outra nota. Falando dessa equipa do Braga, e nós já falaste bem da questão dos centrais, para mim é uma equipa, eu acho que há pouco tempo o Carvalhal até numa conferência disse que o Braga era uma equipa que transitava muito bem ofensivamente, que transitava muito bem defensivamente. Eu coloco aí alguns pontos de interrogação na transição defensiva, porque se realmente transitasse tão bem defensivamente não sofreria tantos golos.
Ai, não sei, não achas? Concordo. Não acho, porque tu não vês...
Tu achas que o problema é mesmo central?
Não, eu percebo, mas eu concordo com o que o Carvalhal diz. Porque o que tu vês no Braga, não há, sim, o Braga a sofrer golos em contra-ataque. Tipo, sim, o Braga, okay, não tem muito essa coisa. Não, já aconteceu, mas não é, sim, a matriz. Mas... A matriz é como tu viste no Bessa. sair a jogar, bola perdida, ou nos claro. Defesas, ou os médios a virem para trás e a estarem de costas para o jogo, a serem pressionados, e depois, como é uma equipa que não tende para aliviar de qualquer maneira, é uma equipa que tende para sair com segurança, está a ser muitas vezes refém da teia que lhe tem sido montada, da prisão que lhe tem colocado à frente, não está a conseguir sair e está a cometer erros muito amadores, com jogadores que são último homens ou penúltimos homens e que expõem totalmente a equipa.
E depois é assim, tu tens uma defesa, eu percebo o que tu dizes, ainda assim coloco alguns pontos de interrogação nessa questão da transição defensiva, porque ainda assim acho que senão o Braga não sofreria tanto, mas acho que para o estilo de jogo arrojado também do Braga, não é? Que gosta de construir a partir de trás, acho que os centrais, ou os defesas neste caso, porque nós não, se incluirmos o Sequeira joga a central, mas é um lateral, são muito limitados também com bola. Acho que são limitados com bola. O Paulo Oliveira é um jogador limitado com a bola nos pés, o Diogo Leite é um jogador limitado com a bola nos pés, o Raul Silva também o é.
Aliás, o Paulo Oliveira nos tempos do Sporting era alguém que deixava a construção para o Tobias Figueiredo,
exatamente.
Um jogador que eu acho que tinha uma saída de bola muito interessante, mas que se queimou um bocadinho precisamente por causa disso, porque se expunha em demasia, era alguém que transportava muito, às vezes demais, e depois expunha muito a equipa e acabou por ficar rotulado como alguém que falhava muito nesses momentos.
E depois é assim, tu tendo jogando numa linha subida, porque normalmente o Braga é uma equipa que gosta de assumir o jogo e joga numa linha subida, não é? Com a defesa mais avançada.
Sim. À grande,
não é? Portanto, jogadores centrais também não são rápidos, propriamente rápidos, ou que controlem muito bem a profundidade, ou em termos posicionais se tenham demonstrado centrais muito fortes. A verdade é a minha opinião. Eu acho que o calcanhar daqueles é precisamente a defesa.
Mas eu acho que eu também acho que é, mas não tem a ver com. Tem a ver com o que tu estavas a dizer de bola no pé, de construção. Não acho que tenha a ver de falta de velocidade ou de espaço em demasia nas costas. Não acho.
Okay.
Acho que é uma, não é uma questão posicional. Acho que é uma questão da segurança na construção do jogo. Eu acho que o Braga caiu muito nos últimos tempos com portanto, o Al-Musrati teve ali uma ausência.
Sim.
E a equipa sentiu. Acho que o Lucas Mineiro não é alguém que me esteja a agradar. Eu, sinceramente, nós acho que chegámos a falar disso em episódios anteriores. Eu não via muito bem a lógica do Lucas Mineiro ser associado na altura ao Benfica. Falou-se montes de vezes sobre ele poder ser jogador. Sim. Do Benfica. Acabou por o Braga contratá-lo. Sinceramente, não era alguém que me dizia nada pelo que ele fazia no Gil Vicente. Ok, era um bom jogador para o Gil Vicente.
É
isso. Não, mas não me parece que seja um jogador muito mais do que este patamar. Por isso, eu acho que o Braga nesta altura vive muito também da necessidade de ter Al-Musrati e Castro, que não tem, né?
Agora tem jogado
o Al-Musrati lesionado.
Agora tem jogado o Horta, né? O André Horta.
Agora tem jogado o André Horta, precisamente, porque o meio-campo tem rodado, porque não tem sido os dois. Não tem havido a possibilidade
de Musrati no Bessa falhou N passos. Foi uma noite completamente para esquecer. E ultimamente também tem caído um bocadinho. É normal.
Mas tens dúvidas. Ele vem de lesão.
Tem quebras.
Ele vem de lesão. Isso é normal. E tens dúvidas que ele esteja, se calhar, a forçar um bocadinho porque tem que jogar, porque é preciso jogar, porque é claramente o melhor jogador para aquela posição? Eu acho que sim. E se calhar ele ainda não está a 100% depois da lesão, mas tem que jogar, e ao jogar não estando a 100%, obviamente depois estás mais exposto a cometer erros.
Pois.
Normal.
E só para finalizar, até porque já temos alguns minutos, queria-te perguntar também, já abordaste a questão do, assim, ou de leve, a questão do ala direito, neste caso médio ala direito, que é, tem jogado Ian Couto, tem jogado Fabiano não tem correspondido tão bem, agora Ian Couto tem sido mais vezes titular, tem sido mais aposta de Carvalhal, apesar de tudo ainda são jogadores que ainda não me convencem totalmente. Obviamente tu tens um jogaio já consolidado há muitos anos, é sempre difícil de substituir, ainda que o Ian Couto mostre, no meu entender, coisas mais interessantes que o Fabiano. E depois é a questão, obviamente, do ponta-de-lança. É uma equipa que vive muito dos golos do Ricardo Horta e muito do protagonismo do Horta. Saiu o Paulinho, apareceu o Abel Ruiz, em determinados momentos apareceu muito bem. Nota-se que é um jogador que ainda não está perfeitamente adaptado, acho eu. Pelo menos é o que dá a entender.
Também acho. Não é adaptado, é...
entrosado, não sei, eu não sei explicar. É algo ali no Abel
Ruiz. Parece que não é praia dele.
É isso.
Parece que não é.
Mas ele na época passada teve uns fogachos interessantes e marcou até alguns golos importantes e até que teve uma sequência engraçada. Mas falta ali qualquer coisa. O próprio Mário Gonzalez não tem tido sorte. E no meio disto tudo é o Vitinha que tem, que nos últimos tempos, agora pesa a lesão, que apareceu ali. Mas não achas que falta golo de avançado também? Ou seja, a equipa sobrevive muito do Horta, não é?
Acho que sim, mas também porque a equipa trabalha em termos de jogo, aí sim, jogo posicional, para os aparecimentos do Ricardo Horta, que é um jogador inteligentíssimo na procura
do espaço,
da zona de finalização. É um jogador, como se costuma dizer, é muito rato. E depois tem golo. Apesar de nós até estarmos a assistir, eu acho que estamos a assistir a uma fase de menor fulgor nesse aspecto do Ricardo Horta. Acho que já foi um jogador mais...
preponderante.
Mais, não, preponderante ele é. Mas acho que já foi um jogador mais letal do que é agora. Estou-me a lembrar de um desperdício dele no Dragão,
é verdade.
Por exemplo.
Até a questão dos penaltis
no jogo da Liga Europa. Portanto, é um jogador que já foi mais eficaz. De qualquer maneira, acho que é o melhor jogador da equipa, isso não há dúvida nenhuma. Acho que há ali alguma imperceção por parte dos avançados. Eu no início da época até cheguei a escrever que eu achava que o Mário Gonzalez estava mais entrosado com a equipa do que a equipa com ele. Ou melhor, ele percebia muito melhor a equipa do que a equipa o percebia a ele. E acho que ele foi um bocadinho refém disso, mas depois também passou ali por uma fase em que nenhuma bola entrava e aquilo já era quase...
Maldição,
ou por outro lado alvo de chacota, entre aspas. Não está a ter... Eu honestamente esperava um pouco mais dele e não. Porquê? Porque de quem eu esperava mesmo era do Abel Ruiz. Um jogador que chegou com a cotação que ele chegou.
Internacional espanhol, não é?
Foi, entretanto, internacional espanhol. Já na época passada foi chamado. Este ano foi à seleção, já sendo suplente. Por acaso, até foi, ele tem uma declaração curiosa quando foi à seleção. Que ele disse que quando lhe ligaram ele achava que era para ir ao sub-21 outra vez. E só mais tarde é que percebeu que não é para ir à equipa principal. Ele ficou um bocado em choque, não estava nada a contar com aquilo. Mas eu também não estava nada a contar que ele, pois, nesta altura tivesse um sub-rendimento tão grande. Quer dizer, nós chegamos aqui a uma altura em que achávamos até que ele já era quase o terceiro avançado, né? Agora pode ter aqui uma segunda vida com a lesão do Vitinha. E acho que é um jogador, é de quem se espera mais, sinceramente. Ok, o Ricardo Horta acho que é o melhor jogador da equipa. Mas o Abel Ruiz traz uma escola, traz um currículo e traz pergaminhos que tem que ser uma grande venda do futuro. Entre aspas, não tem que ser, às vezes não resulta, mas é um jogador que sinceramente eu não consigo entender como é que ele não é absolutamente indiscutível nesta frente de ataque, e como é que ele não é muito mais preponderante na equipa. Mas não é só. Eu acho que há aqui outros jogadores em sub-rendimento. Para mim, o Braga, que é uma equipa que no mercado nacional atua de uma forma brilhante, a meu ver, porque se tu estás em maio a acabar o mercado e tu já percebes que o Braga já fechou ali 3 ou 4 jogadores que se destacaram na época passada, normalmente resulta muito bem. Acho que este ano a coisa não lhe correu mal, não lhe correu tão bem. E vou sobretudo para o caso do Tiago Jogai, que era alguém que chega para substituir o irmão. E sinceramente, muito abaixo, um nível... Aliás, o Tiago Jogai não se pode dizer que é titular no Arouca atualmente.
É isso. Por isso... que eu já fui ver alguns jogos do Arouca, já tive a oportunidade de acompanhar, e ele mesmo no Arouca...
Mas eu gostava dele no Belenenses.
Era um jogador versátil.
Tenho alguma dúvida que ele já fosse para este nível. Acho que é um jogador que cruza muito mal. Para aquilo que nós estamos habituados a ver num clube assim, precisaria de melhorar isso, e acho que esta época vai-lhe mexer claramente na cabeça. Não acredito que ele vá ter capacidade para se afirmar no Braga, mas lá está. Nem sempre as coisas também saem bem. Acho que saem muito mais vezes bem ao Braga do que mal. Efetivamente, essa aí correu mal. Mas depois há outros casos, e estou-me a lembrar claramente de um, que é o Lucas Piazon.
Sim.
Que sinceramente era o outro jogador que eu achava que ia ser muito mais preponderante do que está a ser nesta.
Já teve bons momentos, mas
é aquele jogador que nós que não vemos os treinos pensamos, ele não quer.
É isso.
Ele não está ligado como deve estar, porque já vimos o Lucas Piazon fazer grandes exibições, mas é aquele jogador que quando às vezes entra, faz meia hora, parte a loiça.
É isso.
E depois é titular no jogo a seguir e sai aos 50 minutos porque quase nem deste conta de que ele lá andava dentro do campo.
Completamente.
E há pouco, esqueci-me só de dizer, só para finalizar, acho que faz muita falta a este Braga. Eu sei que ninguém gosta de falar de quem não está, mas o David Carmo.
Pois.
O David Carmo poderia ser a tal âncora lá atrás.
Questão das lesões, daquela lesão grave.
Aquela lesão, eu acho que a coisa vai-lhe dificultar.
E agora tem apareceu o Guilherme Soares. Nós vimos alguns fogachos do Guilherme Soares no Dragão. Pois. E parece-me ser um miúdo.
Só que a cena é que tu não consegues ter solidez. Que não vês.
Claro.
O Carlos Carvalhal, não, ou por impossibilidade, ou por mau rendimento anterior, não, quase não repete o trio de defesas, não é? Portanto, andando aqui muito à procura de soluções e não abundam. Às vezes, e lá vai experimentando um miúdo ou outro, mas não é fácil, porque acho que mesmo esses miúdos, e dou o tal exemplo novamente do Bruno Rodrigues, não me parece que tenha que já esteja com. Acho que ainda está muito verde.
Sim, ainda precisa de tempo. Muito bem, está fechado este capítulo. Vamos agora para o Minuto CR.
Olá, mestre. Olá, Luís. Como diria no Brasil, vou chover no molhado e falar sobre um assunto que muita gente já vem falando nos últimos tempos, que é a busca do Flamengo por um novo técnico português. O Flamengo está na Europa com a sua diretoria conversando com treinadores portugueses na esperança, e o grande sonho da diretoria rubro-negra é levar de volta ao Rio de Janeiro Jorge Jesus. E apesar da classificação na Champions e de estarmos aí perto do Natal, que é uma época propícia para o Jesus estar em alta, o trabalho do Jorge no Benfica não vem sendo dos melhores e ele é contestado, o que dá alguma esperança na diretoria do Flamengo de levá-lo de volta ao Rio de Janeiro. Jesus, como todos sabem, tem uma história maravilhosa no Flamengo, e essa nostalgia sempre traz o nome dele de volta quando o rubro-negro demite um treinador. O Flamengo, entretanto, não tem o perfil claro na busca por esse técnico. Mesmo depois da saída do Jesus, o Flamengo procurou treinadores com propostas completamente diferentes, do jogo posicional do Domenech, passando pelo Rogério Ceni e o Renato Gaúcho. Agora busca um técnico português novamente e, mais uma vez, conversa com vários nomes e cada um com seu perfil, com ideias de jogo completamente diferentes. A diretoria do Flamengo está um pouco perdida, quer o selo português, independente de quem seja, mas o grande sonho mesmo é levar de volta Jesus para o Natal Carioca.
Bem, isto aqui, por acaso, grande Carlos, eu tocou num ponto que eu também ia referir. Já cansa, meu. Pelo menos eu falo por mim. Até todos os dias o Flamengo está em Portugal, vai para Portugal em busca de um novo treinador. Quer Jorge Jesus. Já sabemos que Jorge Jesus é difícil. Quer Carvalhal, Paulo Sousa, Vítor Pereira. Epá, por amor de Deus, escolham um treinador de vez, meu. É que já chatei aí, nós somos jornalistas, eu falo por mim, e já estou cansado disto. É que é todos os dias, sempre a mesma informação. E vão tentar Jorge Jesus, e o agente reúne-se, ah, mas nós só vamos tomar um café, mas afinal já querem Jorge Jesus, e já apresentaram uma proposta, segundo agora o que já li. Epá, e realmente a direção do Flamengo não sabe bem o que é que quer, não é? Porque tem uma lista de treinadores. Eu, pelo menos o que eu acho é que eles sabem que querem um português.
Bandeira portuguesa.
Exatamente.
Garantido.
É a única coisa que eles sabem. Agora, proposta de jogo, não é?
Ah, pois, talvez. Talvez, opa, não sei. Eu acho que... Eu não consigo ver as coisas de uma forma assim tão radical. Eu acho que é normal tu teres dúvidas e tu andares a uma espécie de entrevistas. Não é entrevistas, não é? É uma conversa, porque se numa conversa tu percebes que não há hipótese de conseguir satisfazer aquela pessoa, ou em termos de projeto ou em termos financeiros, pronto, arruma-se assim. E não quer dizer que tu tendo... Andaste a... Eu acho que eles estão a... Eles iriam falar com vários, seja de que forma for. Eu ainda recentemente, não vou dizer qual o clube, mas recentemente estive a acompanhar com informações um processo de seleção do novo treinador de um clube da Liga Biwin, que despediu o treinador anterior e que andou à procura do novo, e efetivamente falaram com vários treinadores, mas não foi do género vou falar com este e este não dá, vou falar com este e este não dá, vou falar com este. Não, foi. Marcaram uma série de conversas, no dia tal de manhã com este, no dia tal à tarde com aquele, no dia Y de manhã com este e no dia Y à tarde com aquele. É perfeitamente normal, eu acho que isto também acontece em várias áreas, não é? Se tu amanhã fores, tiveres tratado um processo de seleção de jornalistas para um lugar, tu vais falar com vários, não é? E depois uns vão-te agradar mais que outros. Agora, nós se calhar não estamos tão habituados a ver isso no futebol, mas não é uma coisa que me choque. Agora, tu tens de perceber que matriz é que queres, não é? Que estilo é que também pretendes, ou não. Ou não, ou o próprio treinador pois, é que
chega.
Achas
que eles estão um bocadinho à nora com isso?
Epá, acho que sim, mas quer dizer, então o futebol brasileiro não é conhecido por ter aqui um rigor extremo nas escolhas. Querem é um treinador que te apresente resultados imediatos, mas Ricardo,
pois,
achas que estás a criticar o Flamengo e não estás a criticar clubes portugueses que fazem exatamente isso?
Sim, é verdade, grandes é verdade, pequenos. É sempre o mesmo carrossel.
Pronto, é igual, pá, é o que é. É o que é. Um treinador cada vez mais. Os adeptos querem resultados, porque se tu tivesse a apresentar um projeto para 3 anos e durante 2 anos perderes, nem chegas a 2 anos, não é?
É verdade.
Pá, não...
É a questão dos resultados imediatos, mas aqui em Portugal e no Brasil também, suponho que em muitos casos, não é o caso do Flamengo. Do Flamengo, acho que convém pensar sempre também mais à frente, né? Mais acima. Né? Aqui em Portugal há muito aquela cultura da sobrevivência. Né? Mas pronto, olha, vamos agora para o desenterrado. Olha, o desenterrado, vou desenterrar. Não sei se te lembras dele, Stefano Okaka.
Okaka?
Internacional italiano. Marcou no grande jogo entre Galatasaray e Başakşehir. Marcou o golo do Başakşehir. Ele já está no Başakşehir esta temporada, saiu da Udinese para lá. E eu lembro-me perfeitamente quando um gajo começou a falar do Okaka, isto em 2005, quando ele se estreia pela equipa principal da Roma, 2005, 2006, não sei bem ao certo. E dizia-se que opá, o Okaka pode vir a ser um jogador interessante e tal. Teve ali um fogacho interessante, um rendimento interessante, inicial. Coisa pouca, mas... E depois, por acaso, vi que ele marcou o golo e fui ver a carreira dele. Epá, muito aquém, né? O Okaka completamente desapareceu do mapa, andou depois em Parmas, andou em muitos clubes em Itália, depois esteve noutros campeonatos também, a coisa não correu bem, teve no Anderlecht, foi onde até teve mais golo. Mas de resto acabou por ser um desastre, mas ele esta época está a fazer uma época até porreiraça, está a 9 golos em 15 jogos pelo Başakşehir. E tá, já agora aproveito também para este desenterrado para falar também do Başakşehir. Eu lembro-me nós, eu não sei se mencionei isso aqui no podcast, num episódio qualquer contigo, porque eles estavam em zona de descida também, eles começaram muito mal a época, sim, já tiveram sim. Até não me lembro quem é que era o treinador principal, que saiu depois o Emre, até assumiu durante os jogos, a coisa correu mal também, e agora entrou o Eddie Sauer e já estão no top 3.
Já, eles fizeram logo depois de repente 5 vitórias seguidas, sim. E subiram na classificação e têm estado muito bem.
Têm estado muito bem, portanto também mencionar isso. E olha, e agora é vez do isto sim e do isto não. Luís, e o teu isto sim?
O meu isto sim não está no top 3, mas está no top 4. É o Rayo Vallecano.
Rayo!
Que voltou a ganhar, que aproveitou mais uma derrota do Atlético Madrid, e que já é quarto classificado na La Liga. E quando se pensaria que a equipa iria perder gás, eu também acho que não vai acabar em quarto, ou seja, não vai acabar em lugar de Champions, mas já está a ser uma época absolutamente notável do Rayo neste regresso. E...
O Falcão já voltou?
Acho que ainda está lesionado. Mas está visto que não é por causa do Falcão, é mais do que isto. Ainda por cima é um clube mítico, por causa das causas que combate, muito combate ao racismo.
E mesmo da rivalidade com o Real Madrid, é sempre engraçado.
Nem tem a ver com tudo isso.
Mas acho que é engraçado.
Mítico por causa da... É? Achas que tem uma rivalidade... Não sei, nunca ouvi falar.
É engraçado, sei que sabes que é do bairro de Vallecas, de Madrid.
Sei.
Sabes disso.
Pronto. Sim.
A rivalidade é engraçada. Sim, ah, eles é? Não se suportam.
Ok.
Pronto, é isso. Okay. Mas é isso que querias destacar, ok?
Sim, queria destacar a grande época que eles estão a fazer.
Ok, olha, e o meu, isto sim, é o Darwin. Que o Darwin, nos últimos 3 jogos, leva 7 golos. É, uma coisa...
Há dias vi qualquer coisa, que ele marcou 7 golos em 7 dias.
Uma coisa ridícula. É assim, gosto ou não do Darwin, e é um jogador que obviamente tem muitas lacunas e precisa de melhorar muitos aspectos, sobretudo no capítulo da decisão, porque é um jogador que às vezes toma decisões um bocadinho pobres. Mas em termos de golos ninguém o pode acusar. Ele está a fazer uma época espetacular até agora, em termos de golos. Já é a época mais goleadora da carreira, na cor da carreira ainda. E daí o meu, isto sim.
Quanto
e agora...
é que, quantos golos é que achas que ele marca no Dragão? Na soma dos dois jogos,
e pelo menos um golito marca.
Achas
um golito, acho que marca, mas apontava para 2, um em cada jogo.
Apontas para 2,
e tu? Estás a falar dos dois jogos?
Nos dois jogos,
sim.
Eu aponto para 0.
Para 0?
Acho que sim. Acho que sim.
Vamos ver.
O que é que vale?
É pá, eu ainda estou a dever um almoçozinho.
Pronto, então vale outro.
Ei,
outro almoço.
Um snack.
Um golo.
Olha, mas nós não apostámos recentemente também.
Também perdeste? Também
qual
perdeste?
Era? Qual era?
Já não me lembro. Mas perdeste. Perdeste imediato. Foi
a
uma
sério?
Coisa assim muito rápida. Foi. Já
ei,
não me lembro o que é que foi.
Estou a te ver um Kinder Bueno.
Mas pronto. Ok.
Apostámos um snack. Está apostado um snack.
Pronto, olha.
Está
já
um
estás
snack.
A meter para trás. Ok.
Vamos
sim,
lá.
Senhor.
Então olha, e agora é a vez do isto não. E quem é que te fazes bu, Luís?
O meu bu é o Chelsea, porque, ok, não está nada perdido, ok, passou a fase de grupos, mas o Chelsea ganhou 2 jogos nos últimos 7. Está em queda livre, já está a 6 pontos do primeiro classificado da Premier League.
Alguma
sendo
coisa
que
se
eu,
passa
na
aqui.
Semana passada, achava que eles estavam em primeiro e não, e voltaram a empatar agora com o Wolverhampton. Está ali um sub-rendimento engraçado. Não sei se o Abramovich está a ponderar o que fez há um ano, mandar alguém embora. É que ele normalmente quando muda de treinador,
é
acaba campeão europeu.
Mas, é verdade, a coisa normalmente
e tem uma equipaça, atenção, tem dos melhores plantéis que...
É uma fase do Chelsea.
Eu acho que é uma fase?
Acho, é assim, não é que o Chelsea, não acho que o Chelsea deslumbre em termos futebolísticos, mesmo com o Tuchel, não é uma equipa que... deslumbro muito.
Não,
mas,
não, nada. Mas
é uma equipa eficaz, faz
foi,
bem.
Sempre
não é?
Foi muito consistente. Aliás, o Chelsea agora nestes dois jogos, os últimos dois jogos, empate 0-0-0-0. Uma equipa consistente. Nesta série também teve outro empate, acho que com o Zenit, que foi 3-3, mas em condições diferentes. Já tinham passado o grupo. Não sei.
Foi esse empate que os deixou no segundo lugar.
Foi. Sofreram o golo aos 90, acho que foi, se não me engano. Mas não acho que esteja a ser dramático e nem sequer posso dizer que há uma crise agora. É um momento menos bom.
Olha, o meu isto não é esta aventura do Vieira no Famalicão, acho que é um sentimento agridoce. Depois de ele ter pegado na equipa numa época difícil na época passada, em que a equipa teve João Pedro Sousa, depois Silas e o Vieira ainda consegue
sim.
pegar a equipa na reta final e consegue quase levá-los à Europa. Portanto, era algo quase hercúleo. E esta época realmente as coisas não... Eu acredito que num projeto como o do Famalicão, que é declarado, ou seja, as pessoas olham para o projeto e o projeto é aquele, percebes? É até a cara do clube. Mas esperava mais, não é? Obviamente que tu olhas para uma equipa é muito jovem e aquilo... O Famalicão nesta época cometeu muitos erros também. Teve alguns azares, os golos aos 90 minutos, golos a acabar, os jogos. É uma equipa que normalmente se bate sempre de olhos nos olhos.
Até o último jogo, 2-2 em casa do Estoril, que é a sensação do campeonato.
Sim, não foi mal, não foi mal. Mas é uma equipa...
Mas até aí estava uma coisa muito feia.
Era muito uma tremideira muito grande, uma equipa que a nível defensivo cometia alguns erros. Muitos erros. Depois, a nível ofensivo, também era capaz de criar muito e falhar. Acabo de ser agridoce. Eu gosto muito do Vieira, acho que é um grande treinador. Vamos ver agora o que é que vai ser da carreira dele. Agora vamos estar curiosos. E hoje estamos a gravar terça-feira, estarei lá para acompanhar o Famalicão, a estreia do novo Mister. E agora vamos para o... Se eu fuera, não é? Paulo, és tu. Se fosses quem?
Se eu fosse. Sabes que eu inicialmente e a escrever se eu fosse o Flamengo e ia pegar por aí, mas não. Vou dizer que se eu fosse o Levante, tinha que começar imediatamente a preparar a nova época, porque isto está de mal a pior. Quando se achava que o Levante ia fazer a primeira vitória do campeonato no derby contra o Valencia,
acho que foi um jogaço, não teve,
teve ganhado 2-0 o Levante, entretanto ficou 2-4 e depois ainda marcou um gol no fim.
Bis do Guedes, não foi?
Bis do Guedes
e do Soler.
Boa época de Valência, nosso Valência, vamos. Mas o Levante realmente está numa época inacreditável. Acho, se não me engano, são 8 pontos que eles têm. São 8 empates,
em 8 empates e 10 derrotas.
10 derrotas. E pronto, isto está feito uma volta.
Mas
acho que é obviamente um exagero de falar disto, porque estão a 7 pontos da salvação. Mas que está uma época deplorável no Levante, está, até porque isto pelo meio, eles bem há 2 semanas foram eliminados da taça por uma equipa dos escalões secundários. A coisa não está nada boa e vai-se mudando, vai-se tendo outros jogadores a jogar, enfim, não me parece que o Levante esteja, acho que já é uma coisa muito mais psicológica do que propriamente de qualidade própria dos jogadores. Acho que já estão ali numa espiral tão grande negativa. Então este jogo acontece, eu tenho ideia, foi com o Sevilha recentemente, que eles jogaram fora, tiveram também a ganhar 2-0, depois voltaram a marcar. Pá, acho que foi com o Sevilha que acabaram também a perder 4-3. Ou seja, eles até têm argumentos.
O que o nosso colega, eu estive a falar mesmo há bocadinho com ele, o nosso colega do 0 a 0, o Steve, e é o que ele diz: o Levante é uma equipa que é corajosa, que tenta jogar olhos nos olhos com o adversário, mas as equipas são sempre muito superiores e eles não conseguem.
Já está.
Portanto, não conseguem aguentar.
Ah, não, foi com o Espanhol. É isso. Eu estive a ver esse jogo. Eles começaram a perder 1-0. Depois viraram para 2-1.
Que tem uma proposta de jogo até interessante, mas para os jogadores que têm, não funciona. Isso foi o que ele me disse. Eu não tenho acompanhado, pois, portanto não posso.
Mas olha para este jogo, olha para isto: 4-3, 3-3, 4-3.
É isso, é uma equipa que mesmo assim ainda produz muito, não é?
Parece que estão perto de conseguir, não sei. Mas é isso. Se eu fosse o Levante, começava já a preparar a próxima época e ver os melhores jogadores da 2ª Divisão, que é para conseguir novamente voltar.
Subir. Olha, e é a vez do convidado? Vais convidar alguém?
Eu vou convidar alguém, pai. Ladies and gentlemen.
Please welcome. Vais ter que mandar aí uma bitaitada. O último foi eu, portanto agora é a tua vez.
Não, o último, o único.
Tu
foste o teu único convidado da semana.
Acho que esta rubrica é tua. É mágico por ser teu, eu acho.
Isso, ajuda-me aí, que é para eu também ganhar aqui algum tempo. Tentar lembrar-me. Vou convidar o Guardiola. Amigo Guardiola, Guardiola? Líder à Premier. Sim.
Bom nome.
Bom nome?
Bom nome.
Ok.
Bom nome.
Estás curioso?
Estou. Gosto muito.
E quando é que vai ser o podcast em que eu não venho?
Não sei.
Não ias convidar aí não sei quem para falar sobre o Betis?
Olha, pode ser para a próxima semana. Quiçá.
Então, malta, até para o ano. Um abraço.
Pois, já prometi ao nosso colega o Filipe Martins que ele tinha que vir aqui falar do Betis, que ele é um grande fã do Betis. Portanto, está prometido e provavelmente poderá ser na próxima semana, embora não garantindo nada, mas em
combinado.
Princípio. Poderá ser. Maltinha, nós despedimos aqui, já sabem, sigam-nos.
Vemo-nos aqui a 2 episódios.
Sigam-nos no Spotify, no iTunes, RSS, essas coisas todas, redes sociais, estamos sempre a trabalhar, não se esqueçam do que nós dissemos no. Ouçam, têm que ouvir, obviamente, o podcast inteiro, não se esqueçam daquilo que nós falámos no tema do Braga.
Deixa as pessoas irem.
E, Maltinha, bom Natal a todos. Maltinha, bom Natal a todos. E nós voltamos para a semana. Um abraço. Cuidem-se.